Bom, Srs. Deputados, antes que nós corramos o risco de ter um quórum ainda mais reduzido, e à medida que alguns dos Srs. Deputados que se ausentaram vão chegando, vamos dando início aqui à parte referente às informações e referente também ao relatório da nossa participação na COSAC em Vilnius, para depois passarmos à parte referente à discussão e aprovação de relatórios. Em relação ao colóquio que está a ser preparado por esta comissão, desejavelmente em colaboração com outras comissões, colóquio sobre a União Bancária e o financiamento da economia portuguesa. As indicações que eu tenho aqui é que está estabilizado um programa para dia 14 de janeiro, da parte da manhã, portanto seria um colóquio a realizar-se apenas da parte da manhã, ainda estão a ser ultimados ou feitos alguns contactos. Seria entre as 9 e as 13 desse dia, 14 de janeiro, teríamos intervenções iniciais com um membro do Governo, que ainda não está identificado, com o Governador do Banco de Portugal, Presidente do Conselho Económico e Social e com um representante da Comissão Europeia ou então do Banco Central Europeu. Debate, coffee break e depois um segundo painel com os representantes daquilo que se pode genericamente designar parceiros sociais, Associação Portuguesa dos Bancos, Confederação de Indústria, etc. Portanto, é esta configuração, é este o figurino que está a ser imaginado para este colóquio de 14 de janeiro. Em relação à nossa participação na COSAC, realizada em 27 a 29 de junho. Estão aqui. Como? Ah, sim, tem razão. Eu também devia ter reparado logo nessa gralha, foi em outubro. Estiveram presentes 6 deputados desta comissão, que estão identificados. Estão presentes aqui apenas o Sr. Deputado Caixão Martinho e eu próprio. Foi uma reunião em que os deputados portugueses participaram ativamente, quase todos. Houve um que teve infelicidade de não lhe ser dada a palavra porque estava inscrito, mas de acordo com o volume de inscrições acabou por não haver tempo para intervir, o Sr. Deputado Carlos São Martinho. De qualquer forma, a intervenção que tinha preparado está aqui transcrita. Em relação aos outros membros, está também feito um resumo das intervenções. Procuramos participar nos trabalhos da reunião com alguma permanência e em quase todos os painéis e temas que foram debatidos. Não creio que tenha de se apresentar aqui muito pormenorizadamente este relatório, ele está na vossa presença, portanto, se não houver nenhuma objeção, poderíamos considerá-lo aprovado. Passaríamos agora, com o vosso acordo, Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma informação que queiram prestar, à segunda parte da nossa agenda, aliás, não à segunda parte, mas ao ponto 3 da nossa agenda, da parte segunda, onde começaríamos por ter a apresentação de um relatório do Sr. Deputado Jacinto Serrão, que, pelos motivos já há pouco aqui abordados, infelizmente, não pode apresentar. Este relatório, esta apresentação, tem um prazo, 27 de novembro. Eu creio que antes disso nós ainda teremos uma reunião desta comissão e, portanto, iremos ver até lá, enfim, admitindo que o Sr. Deputado não estará em condições de vir cá, entretanto. Será só a 3 de dezembro? Muito bem. Bom, então, nesse caso, se calhar, Srs. Deputados, com o vosso acordo, iríamos verificar se este acordo, se este parecer suscita alguma dificuldade.
Presidente, se me permite, eu não percebi, 13 ou 3 de dezembro?
3 de dezembro.
3 não é possível, o PCP está com jornadas parlamentares.
Bom, então terá de ser mais tarde nesse caso, se calhar, terá de ser 4, não? havendo jornadas parlamentares do PCP, não pode ser no dia 3, portanto, eventualmente, terá de ser no dia a seguir, dia 4, que é, salvo erro, quarta-feira, não é? Portanto, mas, em todo caso, não muda aqui a questão, será sempre depois do final deste prazo de envio desta comunicação da Comissão de Assuntos Europeus à Comissão Europeia. Estamos a falar aqui de um relatório relativo aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera algumas diretivas. Em relação a esse relatório que está distribuído, é um relatório, aliás, bastante simples, verifico que em relação ao cumprimento do princípio da subsidiariedade não se suscita nenhuma questão, refere-se à presente iniciativa cumpre o princípio da subsidiariedade, portanto não há nenhuma dificuldade. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este relatório ou quer, em relação a ele, dizer alguma coisa. Senhora deputada, se faz favor. Senhora deputada Paula Batista.
Exatamente. Sr. Presidente, eu não estou enganada, é o parecer 547, certo?
É o parecer que incide sobre...
Diretiva do Parlamento...
Com 547,
serviços. Sim. Sim, diretiva. Bem, nós vamos votar contra neste, não pela questão do parecer em si, nem da sua elaboração, naturalmente, mas pelo conteúdo político que está implícito, e nós lá na última comissão tínhamos discutido a questão da agenda digital, e também aqui é expresso que favorecia ou coaduna-se com a agenda digital. Portanto, como devem compreender, de ponto de vista político, não acompanhamos esta posição. É só.
Muito bem. Senhores deputados, chamo apenas a atenção que, da parte do relator, há aqui também a indicação de que esta iniciativa deve continuar a ser acompanhada por esta Comissão, até porque, conforme se diz nos considerandos, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública solicitou pareceres a várias entidades, entre as quais o Banco de Portugal, e todas elas indicaram que este é um tema com alguma delicadeza e que deve continuar a ser acompanhado. Em todo o caso, algum dos senhores deputados deseja intervir mais? Não. Vamos então proceder à votação. Os senhores deputados que votam contra o PCP, senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam a favor, os restantes, portanto, aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e o voto contra do PCP. De seguida, temos um parecer da autoria do senhor deputado Carlos São Martinho sobre as comissões de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento associadas a cartões. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Este parecer complementa um pouco o parecer anterior, que deveria ter sido apresentado pelo senhor deputado Jacinto Serrão. Deixar aqui formalmente uma palavra de conforto não só à família, como também ao Partido Socialista, e desejar rápidas melhoras ao nosso colega que se encontra neste momento hospitalizado. Este parecer é relativo às comissões de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento associadas a cartões, contribui para a criação de um mercado europeu de pagamentos que permita aos consumidores, retalhistas e outras empresas beneficiarem plenamente a nível da União Europeia das vantagens do mercado interno desta mesma União Europeia. A fim de promover o serviço ao nível de toda a União, eficiência e inovação no domínio dos instrumentos de pagamento por cartão e das operações de pagamento associadas a cartões, no contexto de fora de linha, em linha imóvel, deve haver clareza jurídica e condições de concorrência equitativas. Devem ser proibidas regras comerciais e outras condições que impeçam os consumidores e os retalhistas de dispor de informações corretas sobre as comissões pagas e as operações de pagamento. A presente iniciativa está dividida em duas partes. A primeira apresenta as regras em matéria de comissão de intercâmbio. No que se refere a estas comissões, a proposta cria uma área regulamentada e uma área não regulamentada. A regulamentada é constituída por operações por cartão que são amplamente utilizadas pelos consumidores e por conseguinte difíceis de recusar pelos retalhistas, ou seja, cartões consumidores de crédito e de débito e operações de pagamento associadas a cartões. A área não regulamentada consiste em todas as operações que não estão incluídas na primeira. A segunda parte do regulamento reflete as regras comerciais que serão aplicáveis a todas as categorias de operações de pagamento de cartões e associadas a cartões baseadas nestas operações. A concretização de um mercado interno plenamente eficiente no domínio dos cartões de pagamento tem sido prejudicada pela aplicação generalizada de determinadas regras e práticas comerciais restritivas. Já referidas regras resultam também numa falta de informação ao dispor dos consumidores e retalhistas, como já referi, sobre os custos e, nomeadamente, sobre a fixação dos preços das operações que impedem o funcionamento das condições ótimas de mercado. A presente iniciativa complementará o quadro legislativo em vigor aplicável ao serviço de pagamentos na União Europeia. Foram pedidos pareceres ao Banco de Portugal e à ADECO que juntamos este parecer, bem como a ata da audiência que esta comissão proporcionou ao diretor europeu da Mastercard para o sul da Europa. Importa ainda a referir que algumas das alterações agora propostas já se encontram no mercado português de alguma forma aplicadas ou por imposição legal ou por constituírem prática adotada pelos prestadores de serviços de pagamentos nacionais, pelo que não se perspectiva que venham a implicar alterações significativas tanto quanto noutros países ao nível do sistema de pagamentos nacionais. Isto é, nós aqui estamos na vanguarda destes pagamentos em termos da União Europeia. No entanto, importa realçar que a introdução de um limite máximo das comissões causa aqui alguma divergência entre o Banco de Portugal e a Mastercard. As duas é referido no relatório do Banco de Portugal que a Mastercard deu o seu apoio, coisa que depois nos documentos entregues pela Mastercard na audição a esta comissão não se vem a verificar. Refiro ainda que, quanto ao cartão de pagamento, o instrumento de pagamento mais utilizado na Europa, a Comissão vem propor um conjunto de regras comerciais, como vêm descritas na página 14 do relatório do Banco de Portugal, entre as quais a proibição de qualquer restrições territoriais na celebração de contratos de emissão e acquiring dos cartões de pagamento, proibição de regras que restringam e impeçam a emissão de cartões multimarca, obrigação de desagregação e categorização dos encargos por parte dos adquirentes de operações de pagamento com cartão útil, a abolição da regra de aceitação de todos os cartões, proibição de regras orientadoras e transparência na informação. Quanto aos impactos financeiros, importa referir que, e por último, que a introdução de um limite máximo no valor das comissões de intercâmbio pagas pelo adquirente ou emissor do cartão, que nas novas regras passarão a ser um máximo de 0,2% para os cartões de débito e de 0,3% para os cartões de crédito, muito superiores aos valores atuais praticados no mercado nacional, que variam em 0,63% a 0,88% nos cartões de débito e entre 0,945% e 1,47% nos cartões de crédito, representa uma nova proposta da redução dos proveitos obtidos pelas emissões nacionais com a realização das operações pelos seus clientes superiores a 70%, pelo que poderemos correr o risco de introduzir aqui uma pressão sobre a rentabilidade dos prestadores de serviços que eles possam querer imputar depois sobre os comerciantes ou sobre os consumidores. Pelo que eu proponho, dado que não há, que o presente da iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa. Aqui não acompanho o Sr. Deputado da Comissão de Orçamento e Finanças, que dá por dá por concluído este processo, acompanhando o deputado Jacinto Serrão no parecer anterior para posterior acompanhamento por parte desta Comissão, tanto junto ao Governo como junto à União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, desde logo pelas palavras que deixou aqui em relação ao deputado Jacinto Serrão. Certamente iremos acompanhar, eu próprio e porventura outros da Comissão iremos acompanhar a situação, mas iremos talvez também enviar um bilhete à família dizendo que os deputados desta Comissão desejam o restabelecimento rápido do deputado Jacinto Serrão e o regresso aos trabalhos aqui da nossa Assembleia. Em relação ao parecer, senhores deputados, alguma senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que acompanhamos a nota das melhoras ao Sr. Deputado. E relativamente a este parecer, bem, primeiro porque em seguimento do anterior parecer, naturalmente do ponto de vista político, votaremos contra. Mas também aqui no parecer, quer neste anexo da Mastercard, que é ouvida cá, quer pela DECO, ambos sublinham a questão de fragilizar a posição dos consumidores, que à partida será imputado custos. Por exemplo, a da Mastercard, eu até passo a citar, a DECO diz: este contexto fragiliza fortemente a posição dos consumidores, que já em última instância são quem suportam os encargos das comissões. Da Mastercard, vou ler apenas um dos excertos, não é? Os consumidores ficarão sempre a perder, não só porque passarão a pagar mais pela utilização dos cartões, mas também porque os comerciantes, baseando-se nas experiências ocorridas noutros países, não repercutirão os preços finais ao consumidor aquilo que deixa de pagar, não repercutirão nos preços finais ao consumidor aquilo que deixam de pagar em IEF. Portanto, há um prejuízo, ou pelo menos aqui um alerta para as questões de mais encargos aos consumidores e a questão política que está por trás para nós, PCP. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma outra intervenção? Não? Vamos então votar. Se os deputados que votam contra. O Sr. Deputado Paulo Batista vota contra. Sr. Deputado PCP. Abstenções? Votos a favor? Portanto, aprovado por maioria, com a mesma votação que a anterior. O próximo parecer seria apresentado pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que não tem ainda essa possibilidade, uma vez que está envolvida em trabalhos de outra comissão que estão ainda a impedir uma participação ativa. Vamos, portanto, passar à linha D, de onde consta um relatório preparado pelo Sr. Deputado João Lobo, sobre a aplicação do mecanismo financeiro Schengen. Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está aqui algures, mas... Peço desculpa, tinha preparado o outro. Pois tenho, Sr. Presidente. Só que me falta um. Ah, está cá. Está cá. Trata-se, de facto, de uma proposta de parecer sobre uma iniciativa não legislativa que versa sobre um relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação do mecanismo financeiro Schengen, conforme o Sr. Presidente referiu, e ele saudava os seus deputados e a Sra. Deputada que ainda não tinha saudado. Trata-se, de facto, de um relatório que enuncia, ou que dá conhecimento, de que este mecanismo financeiro Schengen foi criado pelo artigo 35 do ato de adesão de 7 Estados-membros e que, na altura, ele teve por objeto ajudar a financiar medidas nas novas fronteiras externas da União Europeia, tendo em vista a aplicação do acervo Schengen. Dá-se nota do orçamento total, que é aproximadamente de 961 milhões 453.271 euros, e que estes Estados-membros beneficiários usaram durante o período 2004 a 2006. Há aqui uma decalagem no tempo, mas enfim. De acordo com o relatório, Este mecanismo financeiro Schengen, o uso da afetação do dinheiro, verificou-se nas seguintes categorias: controle nas fronteiras, vigilância nas fronteiras, gestão de vistos, sistemas informáticos, formação, gestão do mecanismo financeiro Schengen, o que terá contribuído para a melhoria da segurança nas fronteiras externas da União Europeia, terá prevenido a imigração irregular, em parte, a detecção de documentos falsificados, graças a novos equipamentos de detecção, a melhor qualidade e a maior rapidez do procedimento de emissão de vistos, também o aumento de detenções de pessoas procuradas pelos serviços nacionais e internacionais, com base nas verificações mais eficazes da base de dados do sistema de informação Schengen. Também se refere que todos os Estados-membros consideram que a continuidade entre o mecanismo financeiro Schengen e o Fundo para as Fronteiras Externas é necessário e óbvia em termos de gestão e de domínios abrangidos. Enfim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é isto de essencial se dá nota e, por conseguinte, tratando-se de uma iniciativa não legislativa e dando-se aqui por integralmente reproduzido o relatório apresentado e aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da autoria da Sra. Deputada Teresa Anjinho, que reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, se propõe que o processo de escrutínio se encontre concluído. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados deseja intervir? Não? Vamos então votar. Os seus deputados votam contra. Abstenções? Votado por unanimidade este parecer. Sr. Deputado João Lobo tem o próximo sobre o terceiro relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo as saudações. Trata-se também de uma iniciativa não legislativa. Igualmente se dá por produzido pelas mesmas circunstâncias o relatório apresentado pela primeira Comissão. Este relatório tem por objeto o funcionamento do espaço Schengen de 1 de novembro de 2012. A 30 de abril de 2013 e dá-nos nota dos migrantes em situação irregular e dos fluxos migratórios nessa qualidade que, enfim, assolam têm afetado o espaço Schengen, os países que integram o espaço Schengen da União Europeia. Aqui, efetivamente, também se trata da aplicação do acervo Schengen e se alude à aplicação do Código de Fronteiras Schengen no artigo 23º, número 1. No fundo, também com celeridade, este relatório incide sobre o dito reforço da governação Schengen. A partir de 2011, a Comissão adota relatórios semestrais sobre o funcionamento do espaço Schengen. Dá-nos nota de que de outubro a dezembro de 2012 foram detectadas, talvez este número importe, foram detectadas 13.613 passagens irregulares da fronteira, que correspondem a uma redução de 52% em relação ao quarto trimestre de 2011. Há aqui uma redução significativa. A causa terá sido uma operação Shield das autoridades gregas, que envolveu a mobilização de 1.800 agentes policiais na fronteira terrestre com a Turquia. Também se dá nota de que, de outubro a dezembro de 2012, a Itália comunicou 31% de todos os casos detectados, 4.231 pessoas, seguida da Grécia, com 30% dos casos detectados, 4.035 pessoas. Verificou-se um aumento de tensões na fronteira marítima da Grécia com a Turquia e na fronteira terrestre da Bulgária com a Turquia. No que respeita às nacionalidades, os migrantes do Afeganistão representarão a maioria das passagens irregulares nas fronteiras, ao todo 1.969 pessoas nesse período temporal, de outubro a dezembro de 2012. O número de nacionais sírios, também uma nota que aqui se dá, diminuiu em 2/3, em comparação com o período de julho a setembro de 2012, em que foram detectadas 1.241 pessoas. A situação no espaço Schengen. Também se dá nota desta circunstância. Efetivamente, o punctum prioriens terá sido a passagem irregular da fronteira ao longo das fronteiras terrestres dos Balcãs Ocidentais, os migrantes que chegam à fronteira marítima do sul de Itália, Lampedusa, claro, clandestinos a bordo de ferries, com destino à Itália, migrantes que viajam com documentos falsos em voos provenientes de aeroportos gregos, com destino a muitos dos principais aeroportos da União Europeia. Terá havido, ou houve, uma operação Afrodite que recolheu informações sobre fluxos migratórios no território do espaço da União Europeia, espaço Schengen, em 21 Estados-membros e terá reforçado a luta contra a migração regular. Estes dados terão sido compilados na presidência de Chipre e terá havido 5.298 nacionais de países terceiros provenientes de 130 países diferentes durante as duas semanas que durou a operação. Curiosamente, o maior número de migrantes irregulares no espaço Schengen teve por destino a Alemanha e a Espanha. No caso concreto, 1.510 pessoas e depois 468 pessoas na Espanha. Depois, há aqui duas notas, Sr. Presidente, se me permitir, serei muito breve ainda, que é o problema da reintrodução temporária dos controlos nas fronteiras internas. Dá-se nota de que, de facto, o Código de Fronteiras Schengen permite, quando existe ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna, que os Estados-membros podem reintroduzir de forma temporária controlos nas fronteiras internas. E que isso aconteceu, curiosamente, isso aconteceu por ato da Noruega, que informou a Comissão que, por ocasião da cerimónia de entrega dos prémios Nobel em Oslo, reintroduziria o controle das fronteiras internas de 3 a 12 de dezembro de 2012. E terá resultado porque foi recusada a entrada a 19 pessoas e que 8 pessoas foram detidas e 9 pessoas apresentaram um pedido de asilo. Portanto, há aqui, de facto, motivos relevantes para esta situação ter ocorrido, ou pelo menos o resultado assim o evidencia. Depois, apenas uma nota final para dizer que ainda a Islândia não terá ainda transposto a diretiva regresso, será o único Estado-membro que ainda não transpôs. E uma nota final para a aplicação do espaço Schengen no contexto da vigilância das fronteiras marítimas. Aqui se dá nota que em 2012 o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que a Itália tinha infringido a Convenção Europeia dos Direitos do Homem ao interceptar migrantes em alto mar e em tê-los reenviado para a Líbia. O facto deu origem a que, evidentemente, a Itália tinha de cumprir o acórdão, ter-se-á comprometido a respeitá-lo particularmente no que diz respeito a um eventual acordo de natureza funcional existente ou futuro com a Líbia. Não sei se é possível, porque a Líbia, nas circunstâncias em que está, não sei até que ponto é que esse acordo terá execuibilidade, pelo menos num prazo certo. Tendo em conta as garantias fornecidas pela Itália, a Comissão terá encerrado o processo e, curiosamente, o acórdão foi já acolhido numa proposta da Comissão do Regulamento que estabelece regras para as operações de vigilância no mar coordenadas pela Frontex, que visa substituir a decisão 2010-252 do Conselho. E terá sido adotada já em 12 de abril de 2013 e tendo sido já iniciado o debate entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Também se dá uma nota acerca do funcionamento do sistema de informação Schengen, o SIS2, e que é uma medida de acompanhamento que visa, de facto, aprimorar este acervo do espaço Schengen. E ainda o sistema de informação de vistos, que promove, pelos vistos, eficazmente, o intercâmbio de informações sobre vistos de curta duração. No essencial, era isto que eu queria, é o objeto do parecer, e resta-me apenas agradecer aos serviços de assessoria da minha bancada, que foram determinantes na apresentação destes pareceres. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Não? Vamos então votar. Quem vota contra? Abstenções? Muito bem, votado por unanimidade. Resta-nos, na nossa agenda de hoje, o parecer subscrito pela senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que me pediu para, tendo em conta que não lhe seria possível ficar até ao final desta reunião, que me pediu para que ele seja submetido e seja, eventualmente, aprovado, se essa for a vontade dos senhores deputados. Como podem ver, trata-se de um relatório sobre, é uma comunicação, portanto não é sobre um ato legislativo, um relatório sobre uma comunicação referente à Cintura Azul, um espaço único para o transporte marítimo. Apesar de ser uma comunicação, no parecer refere-se que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, em rigor aqui o que está em causa não é a violação ou não do princípio da subsidiariedade, uma vez que não é aplicável, mas sim tomarmos conhecimento sobre esta questão. Portanto, eu iria colocar à vossa consideração votarmos hoje este relatório, apesar da não presença da senhora deputada relatora. Estamos de acordo? Podemos votar? Senhores deputados que votam a favor, que votam contra? Senhores deputados que votam... Senhora deputada? Abstenção? Muito bem. Então, o relatório é aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, com a abstenção do PCP. Dizem-me que não está mais nenhum inscrito, mas eu tinha a indicação que o Sr. Deputado Rui Barreto também teria um relatório hoje. É verdade, não é? Mas continua então, está preparado para o apresentar. Muito bem. É aqui, nesse caso, a agenda da Comissão que não está completa. Então o Sr. Deputado Rui Barreto irá apresentar um relatório sobre medicamentos, uma iniciativa sobre medicamentos inovadores. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso, antes de apresentar, e se me permite, Sr. Presidente, deixar de lamentar a triste notícia com que fui confrontado hoje de manhã, até pela esposa do nosso deputado e amigo e meu conterrâneo, Jacinto Serrão, que esteve envolvido num acidente ontem nesta cidade. Desejar-lhe, obviamente, as rápidas melhoras e dizer-lhe que concordo em absoluto com um envio de uma missiva de todos os deputados desta comissão, da qual faz parte o nosso colega Jacinto Serrão, interessado a ele próprio e à sua família, para que não só melhore, mas como regresse ao convívio dos nossos trabalhos. Sr. Presidente, assim, apresentaria esta proposta de regulamento do Conselho relativa à empresa comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores, vulgo IMI-2. O documento em análise começa por sublinhar que a iniciativa tem por base melhorar a saúde dos cidadãos europeus, bem como obter níveis de bem-estar, proporcionando por métodos de diagnóstico e tratamentos novos mais eficazes e contribuir para um desenvolvimento competitivo e internacional das indústrias biofarmacêuticas. O regulamento em análise insere-se no quadro Horizonte 2020, cujo principal objetivo assenta no reforço da indústria europeia, mediante a adoção de medidas de apoio à investigação e à inovação, numa gama extensa de setores industriais. O programa incentiva parcerias público-privadas no domínio da investigação e da inovação, de modo a fazer face aos principais desafios com que a Europa se confronta, designadamente no setor da saúde pública. Dizer que esta iniciativa, IMI2, tem a particularidade de incentivar a constituição de parcerias, reconhecendo-as como um instrumento poderoso capaz de permitir enfrentar alguns dos principais desafios com que se apresentam à Europa, designadamente na área da saúde. Como principais aspectos, relevo que a presente iniciativa visa agilizar mecanismos no domínio do interesse na saúde pública, tendo em vista maior eficiência, eficácia e qualidade nas atividades de desenvolvimento de fármacos necessários para introduzir medicamentos inovadores no mercado. As disposições aplicáveis à contribuição financeira da União são estabelecidas ou serão estabelecidas de acordo com uma delegação de acordos de transferência anual de fundos, a concluir entre a Comissão, em nome da União e da empresa comum IMI2. Salientar que a contribuição da União se estima num valor de 1.725 milhões de euros e que este documento sintetiza um conjunto de objetivos que se entende ser relevantes aqui relevar, se faço o pleonasmo. Aumentar a taxa de sucesso em ensaios clínicos de medicamentos prioritários, reduzir o tempo necessário para a obtenção de prova clínica de conceito, designadamente em relação às doenças imunológicas, respiratórias, neurológicas e neurodegenerativas, desenvolver tratamentos terapêuticos para doenças para as quais existem necessidades fundamentais não satisfeitas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, desenvolver biomarcadores de diagnóstico e tratamento para doenças identificadas pelas entidades reguladoras, reduzir a taxa de insucesso das vacinas candidatas nos ensaios clínicos da fase 1H através de novos biomarcadores e melhorar o processo de desenvolvimento de fármacos, apoiando a criação de instrumentos, normas, estratégias de avaliação de eficácia, da segurança e da qualidade dos produtos da saúde. Dizer que, como parecer, que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na justa medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e que a presente proposta de regulamento foi também enviada à Comissão de Saúde, que analisou o seu objeto e que aprovou o relatório que se anexa a este presente parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão. Não há intervenções. Sra. Deputada, Paulo Batista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, não é a elaboração do parecer, uma vez mais, que aqui está em causa, mas prende-se com questões políticas no que concerne à questão da constituição de parcerias público-privadas. É muito claro aqui na introdução deste parecer que esta iniciativa, o IMI2, tem a particularidade de incentivar a constituição de parcerias público-privadas. Toda a gente sabe qual é a posição do PCP relativamente à constituição de parcerias público-privadas e do prejuízo que elas têm causado ao país. Portanto, nós não poderemos acompanhar este parecer de forma alguma. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma intervenção. Vamos proceder à votação. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. Sra. Deputada, contra. Há também uma relutância no voto. Portanto, o parecer é aprovado por maioria, com votação favorável dos grupos do PSD, do PS, do CDS-PP e o voto contra do PCP. Senhores deputados, não temos nenhuma ata para votar hoje, será apenas distribuída na próxima semana. Queria apenas referir que me esqueci há pouco de referenciar uma carta do vice-presidente do Parlamento Europeu sobre a questão da videovigilância, sobre a questão da videoconferência, uma vez que houve uma carta nossa nesse sentido e há também essa resposta. A próxima reunião desta Comissão deveria realizar-se no dia 3 de dezembro, às 15 horas. Isto seria realizada com a presença do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Diogo Feio, agora com as jornadas parlamentares do PCP. Naturalmente, terá de se alterar esta data, o que significa também um contacto com o Sr. Deputado para saber se ele pode vir noutra data. Portanto, pedi aos serviços da Comissão que começassem de imediato já a fazer essa verificação, uma vez que estamos a poucos dias desta audição. Teríamos de ver, portanto, a data da reunião e depois iríamos comunicar, mas não será certamente no dia 3 de dezembro. Há ainda relatórios, ainda duas iniciativas para nomeação de deputados relatores. Uma delas cabe ao CDS-PP, proposta de regulamento que adapta aos artigos 290 e 291 do Tratado sobre o Funcionamento uma série de atos jurídicos que preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controle. Portanto, o Sr. Deputado Rui Barreto encarregar-se-á desse parecer. E depois um outro que cabe ao PS, depois teremos de pedir ao PS que indique, a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no acordo de parceria no domínio da pesca em vigor entre as duas partes. Depois teremos de pedir aos serviços que comuniquem ao coordenador do PS para que nos indique quem se encarregará deste parecer. Senhores deputados, é tudo então. Muito obrigado a todos. Até daqui uns dias. hoje é 19, não é? Coisa breve para, enfim, é só para assinalar a nossa preocupação, não vale a pena estar com grandes iniciativas a
assinar.
Também tenho de visar hoje. Ah, isto é para comunicar a representação, não é?
Sim, fechou.